בעזרת השם, דף קי"ג עמוד א', איסטרוס נעשה סטליניה, כתבי הקודש יגנזו. איסטרוס אין התרטנדו סוברי אז לייס ג'י אירי נידחת. הקרסי דאג'י, הקוואר המיוריה דוז מורדוריס טרנזרג'ירום אידולטריה, אינטאום עלי אה כי עליין דוז פקדוריס סרין פונידוס, תודה סידאג'י דבי סר דיסטרוידה, e todos os bens devem ser queimados. Vimos na nossa Mishnah que Kitvei HaKodesh, as escrituras santas, como livros de Torá ou as Mezuzot, Sefrei Torá da cidade, também não pode-se ter proveito deles, e por isso eles devem ser enterrados. Fala Agmará, Matnitin Delo Kerebirezer. A nossa Mishnah vai de acordo com uma opinião que discorda do Rebbe Eliezer. De Tânia, a seguir vai trazer a opinião do Rebbe Eliezer. Rebbe Eliezer, ele fala do Rebbe Eliezer, Kol Yirushesba Afiru Mezuzah Hat, uma cidade que tem uma só Mezuzah, o pergaminho com a escritura santa na batente da porta, e Nana Aset Iranidahat. Isso é o bastante para que a cidade, para que não se aplique sobre a cidade as leis de Nidahat, Dichtiv, Shneemar, como diz o Pasuk, Vesarafta Ba'esh et Ha'ir, Vetkol Shalah Kalil. O Pasuk nos instrui de queimar todos os bens da cidade, Ve'echadika Mezuzah. E já que neste caso temos uma Mezuzah, Lo'efshar, e é proibido queimar uma Mezuzah, Dichtiv, como diz o Pasuk, Lo'tasun Ken Hashem Lo'kechem. Mas por isso que a gente deve queimar as idolatrias, mas é proibido queimar as escrituras santas. Então, já que não podemos queimar todos os bens da cidade, porque tem lá uma mezuzá, a gente já não aplica mais todas as leis de Iranidahat sobre essa cidade. Essa é a opinião de Rebbe Eliezer. Já a nossa Mishnah discute e fala que não, a gente não precisa queimar a mezuzá, a gente pode enterrar estas escrituras santas e vai se aplicar sobre a cidade as leis de Iranidahat. Vimos na nossa Mishnah uma discussão com relação a Iranidahat. A cidade então é destruída. Falou o Pasuk que a gente vai queimar toda a cidade, Lo Ibane'ot, e a cidade não deve ser mais construída. Vimos uma discussão. Uma opinião diz que é proibido até mesmo usar o terreno da cidade para plantações, para vinhedos ou outras plantações. E a outra opinião diz que é proibido construir a cidade assim como ela era anteriormente, como uma cidade. Mas usar o terreno para plantações é permitido. Fala Agmará, Leima Bdrebavim Amarebira Kamifri. Deve ser que a discussão entre as duas opiniões é justamente na questão que falou o Rebbe Avin no nome de Rebbe Ila. O que foi que ele falou? De Amar Rebbe Avin, Amar Rebbe Ila, falou Rebbe Avin no nome de Rebbe Ila, Kol makom shata motze klal, be'ase, uprat, belota, ase, enda nimoto bichlal, uprat. É o seguinte, temos uma regra que chama klal uprat. Quando a Torá se refere a alguma lei de maneira genérica, e depois a Torá se refere ao mesmo assunto de maneira específica, isso vem nos dizer que a gente só vai tratar da maneira específica que foi dita na Torá. Por exemplo, no nosso caso, a Torá disse, no primeiro passuk, a Torá disse que a cidade vai ser queimada e vai ser destruída, ou seja, ela tem que continuar destruída. O outro passuk diz, ela não vai ser mais reconstruída, ou seja, não pode-se construir uma cidade, mas pode-se usar o terreno para campos. Já que a Torá falou de uma maneira genérica, mas depois a Torá especifica, a gente diz que a intenção da Torá é como foi dito no versículo que foi especificado. Porém, mesmo que geralmente a gente aplica esta regra, nesse caso é diferente. Por quê? Porque quando a Torá falou de uma maneira genérica que a Torá, que a cidade vai ser destruída, ela falou isso be'ase, ou seja, com um preceito positivo. Quando a Torá nos instrui ativamente de ir e destruir a cidade, é uma mitzvah tase, um preceito positivo que nos diz para ir ativamente e destruir a cidade. Realmente, a Torá falou de uma maneira genérica, que a gente tem que destruir a cidade. Depois, tem um preceito negativo, que a Torá diz uma proibição, lo ibane od, não será mais reconstruída a cidade. Temos aqui uma maneira específica, que não será reconstruída como era anteriormente, ou seja, pode-se usar para campos. Então, segundo a regra geral, poderemos falar klal, já que a Torá falou de maneira genérica, e depois pra, depois ela falou, a Torá se expressou de maneira específica, deve ser que a intenção da Torá é como uma maneira específica, ou seja, pode-se usar o terreno para campos. Porém, já que aqui o klal foi dito na mitzvah se, no preceito positivo, e depois o klal foi dito num mitzvah lota se, num preceito negativo, então a gente não aplica a regra, porque os dois psukim não estão na mesma sequência, e por isso a gente não vai dizer que a intenção da Torá é como foi especificado. No nosso caso, a gente não vai falar que a intenção é que não pode se reconstruir como anteriormente, mas pode usar para campos. Não, a gente não vai falar isso, uma vez que foi dito de maneira genérica no primeiro pasuk, que devemos destruir completamente a cidade. Propõe a Gemara e diz que a discussão das duas opiniões da nossa Mishnah é justamente essa discussão. A primeira opinião diz que a gente concorda com o que diz Rebbe Avin, logo é proibido fazer em si plantações, e a segunda opinião diz que a gente não vai de acordo com Rebbe Avin, logo é permitido fazer plantações. Fala Gemara, não. Lo, decure arma Hitler Rebbe Avin. Na verdade, todos concordam com o ensinamento de Rebbe Avin. Sendo assim, deveria ser proibido fazer campos. Veja que beaca me fei. Porém, a discussão, no nosso caso, é a seguinte: Mar Savar od legamri macho, Mar Savar od le kemoshaita. A discussão é como é que a gente deve explicar a palavra od que aparece no pasuk. O pasuk diz lo ibane od. A cidade não será mais reconstruída. Uma opinião diz que essa palavra od quer dizer que jamais, de qualquer maneira, a cidade vai ser reconstruída. E por isso, essa opinião proíbe de fazer plantações. Já outra opinião diz que a palavra od quer dizer que a cidade não vai ser mais reconstruída, ou seja, não vai retornar a ser como era anteriormente. Já campos e plantações é permitido fazer neste terreno. Tandrabaná, a Gemara traz uma braita. Hayu ba ilanot. Se tinham árvores na cidade, como é que ficarei com relação às árvores? Fala então a braita. Trushin, se as árvores estão em vasos e não plantadas na terra, asuri, é proibido de ter-se proveito delas, assim como todos os outros objetos da ilanidahat. Mechubarin, já se as árvores estão ligadas ao solo, estão plantadas, mutari, é permitido de ter proveito dessas árvores e elas não precisam ser destruídas. Forém, fala a braita, xerirachet, betlushin, ben mechubarim, assur. Existe um outro caso, numa outra cidade, que lá, tanto as ligadas ao solo, tanto as que não estão ligadas, devem ser destruídas. Mai ir acheret. Pergunta Gemara, qual é este outro caso ao qual a Braita se refere? Amar Rav Chisda, explica Rav Chisda, Yerichó. Isso se refere à cidade de Yerichó. Dechtiv, como é dito, Vaita ha'ir cherem na Hashem. Com relação à cidade de Yerichó, é dito que toda cidade é cherem, é proibido de ter-se qualquer proveito, e por isso não pode-se ter proveito nem mesmo das árvores da cidade. A Gemara agora vai nos contar o episódio da cidade de Jericó. Vaishabai Yoshua Baeta Hilemur. O Yoshua, na época, jurou. Se tratava do povo de Israel, quando eles entraram na terra de Israel, e tinham vários reis e exércitos inimigos que queriam impedir o povo de Israel de morar na terra que lhes foi prometida por Deus. A primeira cidade conquistada pelo Yoshua e o povo de Israel, Yoshua era o líder na época, foi a cidade de Jericó. Depois de muitos milagres, Yoshua conseguiu conquistar a primeira cidade. Depois do sucesso na batalha, falou o Yoshua, Yoshua fez um juramento, que assim com um sinal de gratidão de Deus, para que a cidade de Jericó, esse episódio fique como um marco na história, é proibido reconstruir a cidade de Jericó. A cidade de Jericó deve continuar destruída, como um sinal da derrota da cidade. E ele fez uma maldição contra aquele que ousasse reconstruir a cidade de Jericó. Arura ish lifnei Asher, Asher yakum ubanai et ha'ir hazot. Maldito seja aquele que vai reconstruir essa cidade, et Jericó, a cidade de Jericó. Bebchoro isadena, falou Yoshua, esta pessoa que vai ousar fazer isso, o filho primogênito dele vai morrer quando ele começar a construir os alicerces da cidade. O Betzeiro yatziv da terra. E o seu filho menor vai morrer quando ele finalizar a sua obra, ou seja, quando ele pôr as portas na cidade, que é o final de toda a construção, o seu filho menor vai falecer. Essa foi a maldição que falou Yoshua na época para quem ousasse reconstruir a cidade de Jericó. Tanya, e sobre as palavras de Yoshua é dito na Braita. Lo Yericho al Shem Ir Acheret, velo Ir Acheret al Shem Yericho. O Yoshua não somente proibiu reconstruir a cidade de Jericó, ele proibiu também reconstruir a cidade de Jericó, mesmo que esta seja nomeada com um outro nome. Se a pessoa vai querer reconstruir a cidade e dar um novo nome para a cidade, isso também é proibido. E não só isso, como também é proibido também construir uma outra cidade em outro lugar e nomear essa cidade de Jericó. Tudo isso foi proibido para o Yoshua e foi dita uma maldição contra aquele que iria construir. E como a gente sabe que essa foi a maldição de Yoshua? Dichtiv, como fala o Pasuk, Banach el Beit Eli et Jericó. Na época do rei Ahav, quando o nível espiritual do povo era baixíssimo, tinha um sujeito chamado Hiel Beit Eli. Ele construiu uma outra cidade, em outro lugar, e nomeou ela de Jericó. Beaviam Bechoró Yesadá. Quando ele começou a construir a cidade, o seu filho, o primogênito, Aviram, faleceu. O Besaguf Tseiró Yitziv da Terra. E quando ele finalizou a obra e pôs as portas, o seu filho menor, o Seguf, seu filho mais jovem, faleceu, assim como foi dito pelo Yoshua. Tanya fala a Braita, Aviram Bechoró Rasha, quando o Aviram, seu primogênito, faleceu, e o Aviram, seu primogênito, era um Rasha, um perverso, isso não era bastante para ele ter certeza que o filho faleceu pela maldição de Yoshua, uma vez que pode ser que o filho faleceu ocasionalmente. Mas quando o seu filho menor, o Saguv, que também era um rachá, também era um perverso, faleceu, ele entendeu que isso aconteceu por causa da maldição do Yoshua. Pergunta a Gemara, Aviram e Saguv Mayavut, por que a Braita diz que o Aviram e o Saguv, os filhos, eram rechaim, eram perversos? O Pasuco não conta nada de errado feito com eles. Hakikama, realmente a versão certa então é outra. Beaviram Bechoró, quando seu filho Aviram faleceu, Hayalo Lilmod Leotor Asha, o perverso, o Heili, ele tinha que ter entendido que isso era por causa da maldição do Yoshua e ele não deveria continuar a construção da cidade. Agmará analisa o Pasuk, o Besaguf Tseiro, é dito que o primeiro a falecer foi o filho primogênito, e depois, Saguv Tseiro, Saguv, o filho mais jovem, também faleceu. Mimashma Shenemar, Beaviram Bechoró, Eni Odea, Saguv Tseiro, Matar Mulomar, Saguv Tseiro. Se já foi dito que o Aviram era o filho mais velho, por que a Braita, o Pasuk, diz que o Saguv era o filho mais jovem? É óbvio que ele era mais jovem do que o outro. Explica, então, a Braita, Melamet, Shayam, Ekaver, Veolech, Maviram, Ve'ad Saguv. Ele tinha vários filhos, não somente o Aviram e o Saguf. E o Heili, ele foi construindo a cidade de Jericó, e ele foi enterrando um a um dos seus filhos. Começou pelo mais velho e ele foi até o seu último filho, que era o Saguf, o mais jovem de todos os outros filhos. Todos morreram por causa da maldição do Yoshua. Como está agora? Ahav, o rei da época, Shushvinei Hava, ele era amigo do rei Eli. Eles eram amigos. Ataiu Velial e Mishal Beitamia. Então o rei Ahav e o Elial, que era o profeta na época, foram visitar o rei Eli quando ele estava de luto por um dos seus filhos que tinha falecido. Yeitiv Vekamar. Falou então o rei Ahav para o rei: Dilma Kimela Teoshua Achilat. Talvez a gente não sabia, mas a verdadeira intenção do Yoshua, quando ele fez a sua maldição, a intenção do Yoshua era que qualquer pessoa, mesmo que vai construir uma outra cidade no nome e usar o nome de Jericó, também isto era proibido e também isso estava incluso na sua maldição, e por isso os seus filhos estão falecendo. Amar Elial, e falou então o profeta Elial: é óbvio, sim, essa foi a intenção de Yoshua, e é por isso que os filhos do rei Beit Eli estão falecendo. Amarlei, falou então o rei Ahav para o Elial. O rei Ahav era um grande rachá. Ele falou o seguinte: como é que pode ser que a maldição do Yoshua, aluno de Moshe Rabbeinu, está se concretizando? Hashka lutata de Moshe lo kamekaima, se a maldição do próprio Moshe Rabbeinu não está se concretizando, como foi dito, Moshe Rabbeinu disse que nós somos proibidos de transgredir Avodah Zarah, e disse Moshe Rabbeinu que se vocês fizerem Avodah Zarah, Deus vai fechar os céus, ou seja, não vai mais nos enviar chuvas. Então Moshe Rabbeinu nos amaldiçoou que se a gente fizesse Avodah Zarah, não iríamos ter chuvas. E eu, o rei Ahav, fiz idolatria em cada campo do povo de Israel, em cada canto da terra de Israel, eu pus uma idolatria. E tem tanta chuva, com tanta abundância, que a gente não consegue nem ir para servir as idolatrias, porque todo o caminho está de barro, de tanta chuva. Ou seja, se a maldição de Moshe Rabbeinu, que nos disse que se fizéssemos idolatria, não ia ter chuva, a maldição de Moshe não está se concretizando, lutata de Yoshua talmidei mikaima? Você acha, você acredita que a maldição de Yoshua é que está se concretizando? É óbvio que não. Quando o Elial Anavi viu essa falta de fé do rei Ahav, miad, ele se levantou, e aí ocorreu o que é dito no Pasuk. Vayomer Elial Atishmi mitoshvei Gilad, falou Elial Atishmi da cidade de Gilad, Chai Hashem Elokei Israel, eu estou jurando no nome de Deus de Israel, e mieta no matar, se vai ter chuva ou orvalho nos próximos anos. Elial Anavi, ele falou, você quer ver que não vai ter chuva por causa dos seus pecados? Ele fez um juramento que não ia ter chuva nos próximos anos. Bairachme Vavra e Krida Dimitra. Ele pediu, rezou para Deus, implorou, ele recebeu a chave das chuvas. Ele tinha domínio sobre as chuvas, sobre a terra de Israel. Vekam Vazar. E aí, como fala o Pasuk, Elial Anavi fugiu, saiu, foi para lugares afastados. Enquanto isso, o povo de Israel ficou numa enorme seca pelos pecados do rei Ahav. E aí aconteceu o que diz o Pasuk, Vayidvar Hashem Elav Nemor Lech Mizeu Panit Lecha Ketma. Deus ordenou o Elial Anavi ir para o lado leste, Venistarta Benachar Karit, e ele se escondeu na região do rio Karit, Veorvim Veimro Lechem Ubasar Baboker, e os avestruzes traziam carne e pão para o Elial Anavi toda manhã e toda a noite. Meeicha, de onde essas aves pegavam esses alimentos que eram trazidos para o profeta? Amraviuda, Amarav, diz o nome de Rav, Bebeita Bachi de Ahav, das cozinhas do Ahav, de lá as aves pegavam comida e traziam para o profeta Eliam. Vai miketz yamim ba'ir ha'nachal, que lo hava gesher. Depois de alguns anos, o rio do lado do qual estava o profeta Eliam se secou, porque não tinha mais chuvas na terra de Israel. Quando Deus viu que o povo de Israel estava sofrendo muito, ele decidiu fazer algo que ia causar que o Eliyahu Navi devolva a chave das chuvas para os céus. Então, fala Deus para o Eliyahu. Deus falou para Eliyahu ir para a região de Tzarfat, que é perto de Sidon. וכתיב, ואי אחר הדברים האלה חלה בין האישה בעלת הבית, יאי דאוס enviou o Eliyahu para a casa de uma mulher, ela estava cuidando do profeta Eliyahu, depois de tempo o filho da mulher adoeceu e faleceu. באי רחם אלמנט עלי קלידה דתחת המתים, Eliyahu הנביא queria ressuscitar o filho da mulher, ele rezou para Deus para que lhe seja entregue a chave da ressuscitação dos mortos, de maneira que ele ia poder ressuscitar este menino. Amrelei, falaram então dos céus para o profeta Eliyahu. Existem três chaves que elas estão na mão de Deus, e não existe ninguém que tem direito de mexer nessas chaves. Shelchaya, a primeira é a chave que faz a mulher dar a luz. ושל גשמים, השווי דס שובס, ושל תחיית המתים, ישווי דארס וסיטסון דוס מורטוס. יאמרו שתיים ביד תלמיד ואחד בשם הרב. סיב עושה, הסבר השווי דארס וסיטסון, עושה להפיקה כום דואס שוויס, ידעו זו להפיקה כום אומסו שווי. יוסה אימפוסיביו. אי תהה ושקל היי, ואום פזה יום הטרוקה אינטיום. דבובה השווי דס שובס, יאין שבה ידע פרבוסה, השווי דארס וסיטסון דוס מורטוס. יפוי זו כמות יסיו. Eles trocaram as chaves, obviamente tudo isso é uma metáfora, e o Eliyahu Navi ressuscitou o filho da mulher. Imediatamente, conta o Pasuk, então Deus ordena que o Eliyahu Navi vá e apareça perante o rei Ahav, que estava perseguindo o Eliyahu durante todos esses anos, à procura dele. O Eliyahu foi lá para o Ahav, e aí ele falou, venham, eu vou trazer as chuvas. E aí aconteceu o famoso episódio no Har Carmel e voltaram as chuvas a cair sobre a terra de Israel. Darash au Galilá, Kamed Rav Chisda, falou uma vez um sábio do Galil perante o Rav Chisda, Mashal de Eliyahu Lemad Vardomé, esse episódio do Eliyahu Navi com as chaves das chuvas pode ser exemplificado através de uma anedota, de Gavel de Tarek Elegale, assim como uma pessoa tranca o seu quarto, no fim ele acaba perdendo a chave, de maneira que ele não tem domínio sobre o que ele fez. Assim também o profeta Eliyahu, ele recebeu a chave, ele trancou a porta das chuvas, mas no fim ele acabou perdendo o domínio, porque Deus decidiu que chegou a hora de trazer as chuvas, e ele fez com que o Eliyahu Navi devolva a chave. Arash Rebiossi de Tzipori, falou Rebiossi na cidade de Tzipori, Abba Eliyahu, o profeta Eliyahu, que é nosso mestre, mas também é meu companheiro, porque o Rebbe Yossi tinha uma revelação do profeta Eliyahu e eles estavam juntos. Kapdan, ele é muito estrito, porque ele foi muito duro com o Ahav. Conta Gmará, Havaragil Mitigabei, geralmente o Eliyahu Navi vinha estudar com o Rebbe Yossi, como dissemos, Irsimenei Tlatei Omen, Veloata, durante três dias, o profeta Eliyahu não se revelou para o Rebbe Yossi, e eles não estudaram. Kiata, quando finalmente chegou o profeta Eliyahu, Amarlei Amai Loata, perguntou o Rebbe Yossi, por que você não veio durante esses três dias? Amarlei Kapdan Kertli, falou o Eliyahu Navi, você me chamou de Kapdan, uma pessoa estrita, por isso eu não vim. Amarlei, respondeu o Rebbe Yossi, Hakamande Kakapidmar, eu falei que você é muito estrito, por causa de uma palavra, você já não veio estudar comigo durante três dias. Finaliza a nossa Mishnah. Velo idabek biadcha me'uma minacherem, kozman jereshaim ba'olam, choronaf Hashem ba'olam. Fala o Pasuk, é proibido pegar qualquer tipo de objeto da ira nedachat, todos os bens devem ser consumidos no fogo, é proibido pegar nada. Sobre isso, falou a Mishnah, aprendemos do Pasuk, que quando os perversos não estão no mundo, então a fúria de Deus também não está no mundo. Fala Gemara Manashayim, quem que são esses perversos? Amrav Yosef, explicou Rav Yosef, Ganvi. Isso se trata dos ladrões. Porque o Pasuk fala o seguinte, não pegue nada da ir anidachat, lebanashuv Hashem echaronapô, porque daí Deus vai esfriar a sua fúria. Ou seja, se você pegar algo da ira nedachat, o que é proibido por Deus, ou seja, se a pessoa agir como um ladrão, pegando o que lhe é proibido, isto que traz a fúria divina. E por isso que o Pasuk fala que se você não vai pegar nada do que lhe é proibido, Deus não vai se enfurecer. E sobre isso falou a nossa Mishnah, que quando os perversos não estão no mundo, isso se refere aos ladrões, aos garavim, quando existem ladrões no mundo, tem fúria de Deus. Quando não tem ladrões, não tem fúria de Deus. Está no Abraão. Sobre isso também fala uma braita. Rasha bala olam. Quando vem um perverso para o mundo, Haron bala olam. A fúria de Deus também vem para o mundo. Shenemar, como diz o Pasuk, bevo rasha, quando vem o rasha, bagambuz vem kalon herpa. Vem também a vergonha e as desgraças. Ou seja, isso que existem pessoas perversas que agem de maneira ruim, isso que traz as desgraças e a fúria de Deus. Rasha aved min haolam, já quando o perverso sai do mundo, quando ele é aniquilado, tová bala olam, coisas boas vêm para o mundo. Shenemar, como diz o Pasuk, o beavod reshaim nilá, quando os reshaim vão ser exterminados, vai ter alegria, ou seja, vêm coisas boas. Tzadik niftar min haolam, quando uma pessoa tzadik, um justo, falece, ra'a bala olam, logo depois vêm coisas ruins. Shenemar, como diz o Pasuk, Hatzadik aved venish samalev. O tzadik faleceu e ninguém percebe. Vanchei chesed nesafim ben mevim que me preia ra'a nesaf hatzadik. Justos faleceram e ninguém entende que, que os justos faleceram por causa da desgraça que está por vir. Ou seja, quando Deus vai trazer uma desgraça, Deus não quer que os tzadikim da época sofram nessa desgraça. Então, ele faz que os tzadikim faleçam para que eles não sofram. Então, depois que os tzadikim falecem, vem as desgraças. Tzadik bala olam, mas quando vem um tzadik para o mundo, uma pessoa que segue o caminho de Deus, tová bala olam. E aí, vem coisas boas para o mundo. Shemar, como diz o Pasuk, zeirachamenu masenu metzvonyadenu. Quando Noach nasceu, foi dito que o Noach vai nos consolar das coisas ruins. Ou seja, alguém que age no caminho de Deus, ele traz consolo para todo mundo, porque ele traz coisas boas para todo mundo. Hadran alach kol Israel. Aqui a gente acabou o décimo pé da nossa matéria, Masechet kol Israel, Eshlem Chelek, Veslikara Masechet Sanhedrin, finalizando a Masechet Sanhedrin. Hadran alach Masechet Sanhedrin, Vadran alach. A gente ainda, Bezrat Hashem, vai voltar sobre a Masechet Sanhedrin, e que a Masechet Sanhedrin volte sobre nós. Da'atan alach Masechet Sanhedrin, Veda'atan alach. A gente está pensando em você, Masechet Sanhedrin, e que você pense sobre nós. Lonit Neshemirach Masechet Sanhedrin, Vron Neshemirach. Nós não estamos se separando de você, Masechet Sanhedrin, e não se separa de nós. Lo be'arma ade, velo be'arma adate. Não neste mundo, e não no mundo vindouro. Ha'arev na'ashem rokeni devrei toratcha b'fim v'votam chabet Israel. Que Deus endosse, faça que a Torá seja doce nas nossas bocas, e para todo o povo de Israel, venie kulano, e que todos nós, anachnu vetzetzeinu, nós e nossos descendentes, vetzetzei amchabet Israel, e os descendentes de todo o povo de Israel, kulano yodei shemecha valumdei toratecha, que todos sejamos conhecedores do nome de Deus e estudiosos da Torá. Monim anachnu lach Hashem elokeinu veloke avoteinu sam chikeinu mashir et hamidrash, lo sam chalekeinu beotrei kananot. Deus, nós agradecemos a Deus que ele nos pôs como estudiosos da Torá no Beit HaMidrash, e não pessoas que ficam por aí, Tchanam Ashkimim, Vem Ashkimim, porque nós temos que acordar cedo, e eles também têm que acordar cedo, a vida não é fácil para ninguém. Hanum Ashkimim, Nedvei Torá, a gente acorda cedo para estudar a Torá, והם משכיבים לדברי בטלים, וזה קורא גם סדוס, פרקויזס, פוטס. אנו אמנים ואין אמנים, נועז נוס יספורסמוס, איתו דו זולטוס תמינסי יספורסם. אבידה כמו דסמוס, נו יפס וניגי. אנו אמנים מקבלים שכר, פורי נועז נוס יספורסמוס, נו מבידה, שיעה די תורה, שיעה די קונטיודו, נועז ומוס יסבר. Muita recompensa pelo nosso esforço, venamelim, venam mekablim sachar. E eles se esforçam, mas no fim não vão receber sobre isso nenhuma recompensa. Kol tuv selah.